Eu quero que nós abrimos em Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, 12. Paulo estava a escrever uma igreja que ele tinha fundado alguns anos antes. E ele disse: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Sabe que às vezes a nossa ideia de salvação é uma ideia pontual. Eu fui salvo. 20 anos atrás, um dia eu cheguei à igreja, eu respondi ao apelo e fui em frente e orei e aceitei Jesus como meu Salvador, sou salvo. E agora o que é? Esperar até um dia vou estar com Ele no céu. Mas é como a nossa salvação é um ponto na nossa vida. Um ponto, não é? Que aconteceu. Sou salvo. Hoje eu quero falar sobre um outro aspecto da salvação. Esse é um, não é? É mais um sentido progressivo. Algo que acontece dia após dia. Por isso diz, operai a tua salvação. É algo que nós estamos completamente envolvidos. Agora, outra questão que às vezes levanta outras ideias. E precisamos mesmo de revelação sobre isso. Porque às vezes nós pensamos que eu preciso ser salvo em áreas da minha vida, mas pronto, no total, pronto, eu sou uma boa pessoa. Mas é claro que há áreas que eu preciso mesmo de ajuda de Deus. Não é? E Deus pode me, não é? Vai me salvar. Porque a nossa perspectiva de nós mesmo, normalmente, é bastante positiva. Os outros têm problemas, eu não, não é? Os outros precisam, né? Opa, essa pessoa, eu conheço pessoas que mesmo precisam de Jesus. Né? Eu vou dizer, todos nós. A Bíblia diz, todos nós somos pecadores. E estamos muito afastados da sua glória. Muito, estamos, nem fazemos uma sombra, nem aproximamos a nossa, mesmo sendo as melhores pessoas do mundo, os mais bem-sucedidos no mundo, os mais ricos no mundo, os mais bem em termos de saúde do mundo, seja qual for, né, a nossa perspectiva de bondade ou das coisas boas, mesmo sendo assim, estamos assim completamente afastados de Deus. A Bíblia diz que somos pecadores. Todos. Não há opções. Madre Teresa é pecadora. Eu sou. Cada pessoa que nasceu aqui na Terra por um meio humano é um pecador. Eu acho que antes de entender graça, antes de entender salvação, nós temos que ter uma revelação do que é pecado. Nós temos que entender as consequências do pecado. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é morte. Então, pecado num sentido, não é? Já estamos assim, é a condição humana. Nós já estamos condenados. Okay? A nossa, vamos dizer, destino é o inferno. Fomos condenados desde a nascença. Porque pecado reside em cada ser humano. Somos pecadores. Não há ninguém que não precise ser salvo. Ninguém pode chegar a Deus baseado nas suas tentativas, ou sinceridades, ou crenças, ou obras. Ninguém. Okay? Salvação não vem pelas obras. Okay? É da graça, vem por meio da fé. É algo dado a nós. Tem aquela ponte inicial, mas também é um processo que tem a sua consumação. Podemos ver muitas, até que eu tenho, eu fiz o meu trabalho em termos de estudo, né, em termos do grego, para mostrar, mas eu não tenho tempo para isso hoje, a explicar todos esses pormenores em termos de continuação. Mas a Bíblia diz que em Mateus 24:13 diz, mas quem, né? Aquilo que perseverar até o fim será salvo. Então é um processo, é um início, é um processo, é uma consumação, né, da nossa salvação. É um princípio, né, que nós somos salvos pela fé, em que um dia, né, nós somos salvos. Jesus diz a uma pessoa, a tua fé te salvou. Não é? Então é aquela ponte no tempo. É como alguém que é curado. É uma cura, pronto, aconteceu. E agora é um andar em saúde. Não é? É andar assim, neste processo. Salvo de quê? Quando nós lemos aquela passagem em Apocalipse, capítulo 9, fala sobre o abismo, Apolion. Né? Sabe que essa Apolia, né? Até que é um deus, né? Apolos, né? Que é um deus de destruição, né? Em termos de das ideias gregas. E basicamente esse abismo, essa leão, a poleia, significa destruição, destruição. Significa, e essa a Bíblia diz em Mateus 18:11, diz, o Filho do Homem veio para salvar o que se tinha perdido. Aquela palavra perdido, a poleão, é que os que estão em destruição, estão no caminho, estão perdidos, estão afastados, estão... tem a sua vida destruída. E essa é o que é pecado. Pecado é a destruição do homem. É o homem perdido. É o homem afastado. Então tem... E essa tem... E é passada de geração em geração. Quando o homem pecou, cada semente do homem que foi passado de geração, tinha aquela DNA, tinha aquela tendência, aquela inclinação, aquela natureza pecaminosa. E depois, quando nós chegamos àquele nível de consciência, é quando nós pecamos voluntariamente. Mas mesmo assim, mesmo uma criancinha, nós podemos ver aquela natureza. Nós podemos ver que é aquela tendência, né, de ser autodestrutivo. Por isso os bebês, as crianças precisam de alguém para cuidar, porque se fica sozinho, eles destroem a si mesmo. Né? Não conseguem. Né? Salvação. Né? Quando vem, né, diz, mas... Quando? Qual é a altura da nossa vida? Qual é a idade em que a pessoa pode ser salva? Nós podemos começar essa, vamos dizer, caminhada, essa vida de salvação, o momento que nós temos uma consciência ativa, em que nós sabemos que nós somos pecadores, em que nós temos consciência que temos feito mal. Porque quando temos consciência, um bebê anda nu, não há problema, mas chega a uma certa altura, começa a sentir mal, começa a sentir vergonha, e começa a cobrir, começa, né, sabe quando está a mentir, sabe quando está a ser destrutivo, sabe quando está a fazer uma birra, e tudo. Sabe isso, e depois naqueles momentos, né, essa é aquela altura de, em que ele também pode ser salvo, começar essa vida de salvação, pedindo perdão, repreendendo, né, de sua vida, aceitando o perdão do Senhor e a graça de Deus. Mas é um processo. A vida pecaminosa, a natureza pecaminosa, tem dois aspectos. A primeira é uma existência ou vida sem Deus, que traz futilidade, um sentido vazio, sentido de não ter significado, não ter propósito. E outra é aquela atitude ou condição sem Deus, em que nós somos condenados, perdidos, e estamos sempre inclinados ao pecado. Essa é aquela natureza que exige. Agora, em Romanos capítulo 7, diz que essa natureza, a lei, que é a lei, é aquilo que determina o nosso percurso, é a lei, está dentro dos nossos membros. A lei de pecado e morte está nos nossos membros carnais, está no nosso corpo, está dentro da nossa própria ser. Em Romanos 7, 18, escute isso, porque é o Paulo que está a falar, não é um pecador qualquer, é o Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, disse o seguinte: porque eu sei que é em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o crer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Diz que eu tenho uma lei, eu tenho uma luta dentro de mim. Então, a minha salvação não era somente naquele caminho para Damasco, em que eu tinha aquele confronto com Deus e eu, aquilo caiu em mim, eu arrependi-me dos meus pecados e comecei a conhecer Deus. Não foi somente naquele dia, mas eu estava a dizer, anos depois, eu preciso de salvação agora. Porque em mim há uma luta. Em mim há um desejo de andar pelo meu próprio caminho. Porque a Bíblia, no grego, pecado, é arpeteu, que significa desviar do caminho ou não atingir o alvo. É como alguém que tem uma flecha e marca, mas a flecha está torta. Então, cada vez, mesmo com a sua sinceridade, mesmo com as melhores, né, motivações e tentativas, tenta atingir o alvo, mas porque a flecha está torta, então não consegue, sempre desvia. E esse é o significado do pecado, né? É que mesmo nós tentamos, não conseguimos. Não atingimos o alvo. Deus tem que fazer algo em nós para atingir o alvo. Deus tem que endireitar a nossa vida. Ele tem que, não somente quando nós, né, mandamos aquela, ele tem que fazer alguma coisa, né, para né, fazer essa vitória, para atingir o alvo. O alvo é ser como Deus. O alvo é ser transformado à sua imagem. O alvo é, né, é ser salvo no espírito, alma e corpo. O alvo é ser como Jesus. Okay? Então, por isso, Paulo clama, né? É isso que eu quero. Né? Ele diz, eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero ser transformado, né, à sua imagem. Eu quero ser conformado ao seu amor. Eu quero identificar com a sua ressurreição. E isso que eu quero isso, porque há o resto, aquilo que está em mim está contra isso. A carne, vamos dizer, é a nossa carne. Não é? Porque às vezes pessoas pensam pecado como algo fora de si mesmo. É como que estás a lutar contra uma entidade diferente do que tu. Mas eu vou dizer, pecado sou eu. Ok? És tu. A carne, tu não podes sobreviver sem essa carne. Ok? Mas tem que lidar com aquilo que está em ti. Tu tens de ser salvo do pecado que habita em ti. Eu preciso ser salvo do pecado que habita em mim hoje. Não somente 40 anos atrás. Mas hoje eu preciso ser salvo. Senão, aquela carne vai me destruir. E vai destruir muitas outras pessoas pelo caminho. Porque eu estou a influenciar pessoas. Agora vamos para Gálatas 5. Porque a carne manifesta, aquele pecado na nossa carne manifesta de uma forma diferente. Gálatas 5, vamos começar em versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, irras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já as vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, pois dá aquela lista, né? Do fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Salvação é manifesta nos frutos do Espírito. Okay? Pecado é manifesta nas obras da carne. Okay? Agora nós temos, né, eu quero que nós abrimos os nossos olhos para o nosso próprio estado. Porque sem revelação do pecado não podemos ter revelação da graça ou obra do Espírito. Nós dividimos a nossa vida. Ah, eu não sou tão mal. Ah, as coisas são... E nós continuamos. E o problema é que nós criamos os nossos filhos para ter o mesmo sentido e eles fazem as mesmas obras. Eu tenho visto famílias com os mesmos problemas, vez após vez, geração após geração. E têm, né, estão criados na igreja, mas não são diferentes do que as pessoas que não são crentes. Porque eles têm somente relacionado com salvação como um ponto do seu tempo, uma coisa histórica, que deu licença que um dia vai chegar ao céu. Então vamos ver essa. Como que essas obras de carne falam. Quando diz aqui, prostituição, impureza, lascívia, são áreas sexuais. São áreas que pertencem a qualquer ser humano. Mas essas obras, porque Deus não está contra o sexo, Ele está contra o pecado nesta área que destrói a vida humana. Ok? Que destrói famílias. Que traz doenças. Que quebra relacionamentos, que reduz uma pessoa a um instrumento de prazer, uma coisa usada, abusada e deixada. Não é? Quando Deus tem muito mais, Ele quer salvar essa vida, mas enquanto que nós vivemos, e como essa área fala, nós podemos ver a manifestação, mas como que essa área fala? Aquela fala diz, eu sinto. Ah, mas eu sinto tanto amor. Mas eu sinto tão bem. Ah, mas eu sinto que está bem, eu sinto que isso. Então aquela eu sinto, não é? Determina o percurso. E nós fazemos aquilo que nós sentimos. E aquela obra de carne traz corrupção. Destrói mais um casamento. Destrói mais um relacionamento. Destrói mais um propósito de alguém. Mais uma chamada de alguém. Mais um, não é? Não é? Uma vida santa. Destrói mais a salvação de mais alguém. Que aquela eu sinto é perigoso. A nossa tendência de prostituição, não, nem pensei, não, nunca vou fazer isso. Mas nós fazemos os eu sinto com frequências. Ah, eu não sinto, não apetece. Ah, hoje não vou pregar, eu não sinto, não quero. Então aquela começa a operar. E a mesma coisa, e os nossos filhos são criados com essa forma de pôr o eu em primeiro lugar, não é? Eles começam a fazer também nas suas escolhas. Ah, mas eu quero, eu sinto, eu... E aquele problema de gerações se repetem vezes após vezes. Não é somente por causa de semente de pecado em nós, mas por causa da formação que nós recebemos segundo essa lei de pecado e morte. Cobiça, invejas, essa área fala do eu quero. A outra pessoa tem, também eu quero. Essa pessoa, não é? E com aquelas eu quero, então vivemos para tudo que eu quero. Não é para aquilo que eu sinto somente, mas para aquilo que eu quero. E quando alguém o recebe e nós não recebemos, não sentimos uma certa injustiça, porque ou alguém o recebeu e eu não o recebi, então eu quero. E aquela tendência destrói a nossa paz, destrói a nossa capacidade de ficar contente. Nunca ficamos contentes. Nunca conseguimos de ficar assim contente com aquilo, ou nem agradecido com aquilo que temos, porque sempre quer que os outros têm. Não é? Cobiça, nem pensar. Eu não vou fazer isso. Eu sei que é um dos 10 mandamentos. Eu não. Mas nós fazemos tantos eu queres. E quando alguém diz não, ficamos com uma birra, nós gritamos, nós dizemos, não é justo. Não é? E nós entramos nessas. E o que é que resulta? Resulta em pelejas, resulta em homicídios, resulta em contendas, resulta em ofensas. Não é? E criamos os nossos, não é? Nossos filhos, nós dizemos, não faz. Pois eles fazem uma birra e depois, ok, pronto, pode. Criamos os nossos filhos segundo essa lei da carne, em que nós dizemos não, mas nós fazemos tudo o que nós queremos. E eles percebem isso. Não é? Eles percebem. Então eles vão seguir a formação que nós estamos a dar. Não é a formação que nós pregamos, mas a formação que nós vivemos. E quando nós vivemos segundo a lei do pecado e a morte, a Bíblia diz, há corrupção, há tristeza, e nós criamos crianças na igreja e depois ficamos tão tristes. Mas o que aconteceu? Porque a formação não foi somente dando a palavra, mas era segundo a lei do pecado, não é? Pecado e morte nos nossos membros. Não é? Aquela área de heresias, dissensões, fala assim, eu acho. Ouvimos a palavra, mas eu não acho assim. Eu acho, então aquela, eu acho, eu penso. domina sobre aquilo que é claro, aquilo que é escrito, né? Aquilo que Deus diz. Então nós fazemos um debate, e não somente com Deus, mas nós fazemos um debate com qualquer pessoa. Aí não quero, eu não acho. Não há sentido de autoridade, porque ninguém tem autoridade sobre o acho. Eu acho que tem o máximo autoridade. Não é? E segundo o curso deste mundo, não é? Aquela achismo, não é? Tem que ser tolerado. Cada um tem direito à sua opinião. Ok, pronto. E tu vais ver, formando os nossos filhos, se nós continuamos com isso como o nosso comportamento, é a nossa obra da carne, fazendo aquilo que eu acho, os nossos filhos vão também fazer aquilo que eles acham. Talvez quando são pequeninos pode controlar, mas eu vou dizer, estando assim grandes, não consegue controlá-los. Eles vão fazer, eles vão gritar e brigar contigo. Diz, não é assim. Não, irmãos, nós precisamos de salvação hoje. Não somente num princípio, cada dia eu preciso ser salvo do eu. Porque o eu, não há nada bom no meu eu. Não há coisa boa nenhuma no meu eu. Meu acho não está certo. Meu sinto não está certo. Meu quero não está certo. Não está. Está poluído. E está no caminho de corrupção. Vai nos destruir e vai destruir os filhos. Vai destruir as gerações após gerações. Aqueles desejos, aqueles bebedices, aquelas glutonarias, é aquilo que eu gosto. Eu faço aquilo que eu gosto. Mas eu gosto de beber. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto, não há mal nenhum. Eu gosto de ir a discoteca. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto dessas festas. Eu gosto. Eu gosto do mundo. Eu gosto, meus amigos. Eu gosto. A Bíblia diz que Deus coloca os solitários em famílias, mas os rebeldes andam em terras secas. Salmo 68, 6. Rebelião leva-nos à solidão. Rebelião é dizer, sou eu. Não preciso de mais ninguém. Aquela solidão, aquela eu sou autónomo, eu vou determinar para mim mesmo o percurso. E com essa flecha torta, o nosso percurso é sempre a desviar. E há pessoas, mesmo na igreja, dizem, eu não vou desviar, mas eles fazem muitas coisas segundo o seu eu. Ah, eu não vou desviar, mas desvia com frequência da obediência da palavra, desvia com frequência de seus compromissos, desvia com frequência as suas fidelidades, desvia com frequência a sua atenção e seu foco. Eu vou dizer, não há hipótese, não há, não podemos melhorar essa área. Essa área está condenada. Pecado está condenado. Tu não podes dar uma limpeza no pecado. Tu não podes somente melhorar a tua carne. O remédio que Deus nos deu é crucificar a carne. Eu vou dar três palavras. Como crucificar a tua carne. Que tu tens que dizer isso a ti mesmo. Escreve isso. Três palavras. Está pronto? Para com isso. Já tem?
Escreveste?
Não desculpa, não ignora, não adianta, para em pensar de ti, para pensar, porque a salvação progressiva é tal e qual a salvação pontual, é pela cruz. Por isso temos que tomar a cruz diariamente. Por isso nós temos que morrer diariamente. Por isso nós temos que dizer, para com isso, diariamente. Ah, mas eu não sinto, eu sou aborrecido. Ok, para com isso. Ah, mas eu quero ficar, eu estou cansado. Para com isso. Diz a pessoa ao teu lado, para com isso. A salvação é todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Operai a vossa salvação. Com temor e tremor. Porque eu vou dizer, se não faz, diz, se começa a delejar durante algum tempo, eu vou dizer, tu vais mesmo ao fundo. E vocês e eu, nós temos visto pessoas altos a baixar até se perder. Nós todos temos visto isso. Como aconteceu? Porque eles não pararam com isso. Eles ficaram somente a culpar os outros. Pensar que o pecado é de fora e não de dentro. É o problema dos outros, problemas das condições, problemas da sociedade, problema da família, problema do marido, problema da mulher, problema da igreja. Oh, tantas vezes as pessoas têm culpado a igreja pelos seus próprios pecados. Para com isso! O pecado habita em nós, nos nossos membros, e nós temos que lidar com isso e dizer, eu preciso de Jesus hoje. Não é só 20 anos atrás. Hoje eu preciso de Jesus. Se eu não tenho Jesus hoje, pá, estou perdido. A vida é fútil. Não há propósito. Estou condenado.
Oséias diz isso acerca de Israel. Meu povo é inclinado a desviar de mim. É a mesma coisa que Paulo disse aos romanos. Né? É a mesma coisa que ele disse aos coríntios.
A tentação. O que é a tentação? Às vezes nós pensamos, é a tentação, é o diabo. É o diabo que está atrás de nós. Eu vou dizer. Há pessoas que repreendem o diabo. E eles dizem, Satanás, atrás de mim. E me empurra. É como, não é? Não. Olha o que a Bíblia diz. Mas cada um, em Tiago 1,14... Cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pela sua própria natureza pecaminosa. O problema não está fora, o problema não está... Não. É contigo. Quando for tentado, lembra-se isso. É contigo. É contigo, mas ninguém. Não deixe, né? Não desculpa, não deixe. Né? Diz, ah, eu não vou, eu não faço porque alguém, né? Disse mal, alguém olhou mal para mim, alguém fez, alguém isso, eu li isso, eu, né? Lá no Facebook disse que agora eu não fico parecido, eu não vou. O que é que está dentro de nós que levamos-nos, não é, de ser, de andar tão fraco, entregando a nós mesmos ao pecado e, não é, pensando que é culpa do outro. Quando a Bíblia diz nós entramos em tentação por causa daquilo que está em nós. Porque é tanto eu, é tão fácil de cair em mais eus. É melhor preocupar sobre a tua própria salvação, não daquilo que os outros pensam ou fazem. Preocupa sobre a tua, operar a tua salvação. Preocupa sobre a tua vida. Estás a agradar a Deus. Agora, Deus deu-nos um segredo da vitória. Não é pela nossa bondade, ou sinceridade, ou sentido de justiça, mas pela lei do Espírito de vida. A Bíblia diz em Romanos 8, versículo 2, quando ele fala sobre, em versículo 1, um versículo que muitos gostam, eu gosto, diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em versículo 2 diz o seguinte: porquê? Porque não há condenação? Não há condenação quando não somos perdoados, não é? Pois não há condenação, porque Deus limpou a nossa vida. Mas diz: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aquela lei, aquela coisa que quer tanto do eu, que tanto dos achismos, de desejos, de sentimentos e tudo à volta de mim, não é? Só pode ser vencido pela lei do Espírito de vida. E a lei do Espírito de vida é a revelação da cruz. É aquilo que nos salvou no princípio e que nos salva dia após dia. Que a morte e a vida, né, é experimentada dia após dia. A ressurreição. Morte. Viva. Não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Não a minha vontade seja feita, mas a vontade de Deus seja feita. Aquela negar a nós mesmos, humilhar a nós mesmos, e Deus nos exalta. Engole um sapo e sai com oráculos da vida. Coisas que não faz sentido, a nossa própria, né, vivência no mundo é tudo ao contrário, porque tudo é para exaltar a si mesmo, elogiar a si mesmo, ser promovido, ser levantado pelos teus feitos, pelos, né, esforços, pela sinceridade, pela vocabulário, pelos estudos, tudo é para exaltar. Mas eu vou dizer, o caminho de Deus não é assim. O caminho da vida é descer para subir, morrer para viver, humilhar para ser exaltado. Essa é a lei do Espírito que opera a salvação em nós dia após dia, até que nós somos aquele cheiro agradável do Senhor. Eu não quero que pessoas digam: ah, pá, eu gosto tanto de Jimmy, tanto de uma pessoa tão simpática, tão, eu gosto muito dele. Essa coisa, eu sinto muito bem com isso. Mas eu gosto mais disso: pá, eu vi Jesus em ti. Não é? Eu vi Jesus. Eu vejo. Essa, não é? É a salvação. É quando Jesus é manifesta, quando o fruto do seu Espírito é manifesta. Quando essas são coisas manifestas, eu vou dizer, essa decisão, essa vida requer uma decisão. Tu tens de escolher entre essa vida ou morte. Tu tens de escolher entre o espírito ou a carne. Tu tens que escolher. E dia após dia, tenho que dizer, é muito fácil viver de qualquer forma segundo o sentimento. Mas a vida é instável, inútil, fútil, sem propósito. E é condenado. Quando Paulo escreveu, e essas nem vão herdar o reino dos céus. Diz, ah, ei, ei, ei. Irmãos, por isso é temor e tremer. Por isso nós temos que andar olhando para nós mesmos. Não olhar para os outros. Olha para ti mesmo. Quando os teus filhos te vêm a negar a ti mesmo, perdoando as pessoas, tendo uma boa atitude, ter o cheiro de Cristo, eles vão querer ser assim. Eles vão andar e ser discipulados no caminho do Senhor. Mas se eles estão a ser criados pela tua carne, eles vão optar para a corrupção. Isso é pior do que tu. Por isso, é com temor e tremor. É pensar bem, dia após dia. Não folga. Não vai de férias disso. Não tem preciso um dia para mim. Não faz isso. Não dá lugar à carne. Não abre a brecha, não faz isso. Porque entrando, escorrega. E mesmo pessoas criadas na igreja, escorregam. Quando não ando no Espírito. Não ando pela lei do Espírito, mas ando pelas obras da carne. E essa, irmãos, é a nossa, não é? Agora estamos iniciando uma nova, ano natural, e nós temos a maioria de pessoas em escolas, não é? Fazendo essa área de educação. Graças a Deus por isso. Mas faz favor, aplique isso. Aplica. E torna-se um estilo de vida que nós podemos experimentar o fruto do Espírito. O fruto não há esforço em produzir fruto. É natural. Não é? Uma pereira não faz para ter uma pera. Não. Não é um grande esforço. É natural. Quando nós dizemos sim, Deus, e não a nós, o fruto é natural. Vem paciência. Vem amor. Vem tudo. Né? É tão natural. Estive falando com uma pessoa que tem tido muitos problemas no casamento. E parece que cada vez que estou com ela, parece que ela está melhor. Casamento não está, mas ela está. Porquê? Aquela obra do Espírito opera nela. A lei do Espírito traz o fruto. Não é as condições da nossa vida. Não são. Não é as condições, seja financeira, seja familiar. Não. Não é nada de fora. O fruto é produzido de dentro. É produzido daqui. Por isso nós podemos estar numa situação horrível e ter um bom cheiro. Uma porcaria por todo lado e cheiramos tão bem. Não é? Porquê? Porque é daqui. não é? É aqui dentro. Amém? Vocês estão a ouvir-me hoje? Amém. Vamos ficar em pé. Obrigado, Jesus, pela essa manhã. Obrigado, Pai, pela oportunidade de semear e ouvir a Tua Palavra. Senhor, use poderosamente para o bem, Senhor, para o crescimento e pela vida frutífera de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vocês podem dar o abraço ao resto das pessoas que não conseguiram dar antes. E Deus vos abençoe ricamente.